Prezada presidenta Vanessa Graziottin, senadores e senadoras, os que nos escutam na rádio e na TV Senado, eu queria falar hoje de um tema que para nós mulheres é muito importante, que trata-se da vacinação gratuita pelo SUS contra o câncer de útero, de colo de útero, né? Esse tema é tratado pelo projeto de lei 238, que é da autoria da senadora Vanessa, da qual eu sou relatora. Ele está em caráter terminativo na CAS. E nós fizemos uma audiência pública a semana passada, que foi muito esclarecedora em alguns pontos e confusa para quem tem que ser a relatora do projeto, na dimensão que ele deve alcançar, na necessidade, ficou óbvio que tem que ter. Mas que criou algumas indagações. Mas, de qualquer jeito, eu queria dizer que essa luta para aprimorar o cuidado com a saúde da mulher é uma luta antiga. O primeiro passo foi dado na década de 80 com o Programa Assistência Integral à Saúde da Mulher. Teve uma ruptura com o modelo até então, que era um modelo que cuidava da mulher, só a mulher reprodutora, quando ela estava tendo filhos, né? Depois, o novo paradigma, já nos anos 80, começou a cuidar da mulher como um todo. E já foi um grande avanço em todas as suas fases da vida e depois também de doenças que são específicas da mulher. Aí passaram-se anos, em 2004, outro avanço que foi significativo no âmbito federal foi o lançamento do Programa de Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que introduziu gradualmente no Sistema Único de Saúde um conjunto aí de ações para assistência integral à mulher. Foram assegurados pelo SUS os direitos sexuais, reprodutivos, por meios de ações de informação e de apoio quanto a doenças sexualmente transmissíveis e quanto ao planejamento familiar, mesmo sem o apoio do parceiro, com especial cuidado à gestação precoce e à gestação não planejada. E essas campanhas foram muito marcantes. Nós tivemos em 2009, com 19 milhões e 500 mil preservativos distribuídos, isso não era possível antes, sendo 428 mil preservativos femininos, garantindo a dupla proteção defendida pela Política Nacional de Planejamento Familiar. E isso foi um tabu que foi importante, que foi derrubado pela saúde pública. Nesse contexto, também merece destaque o Pacto Nacional para Enfrentamento de Violência contra as Mulheres, que foi colocar uma assistência psicológica pelo SUS às mulheres vítimas de violência. Inclusive, nós aprovamos já nessa casa um projeto de lei que garante às mulheres a realização pelo SUS da cirurgia plástica quando ela sofre violência e fica com sequelas, né? E, bom, agora voltando ao câncer de mama, nós temos agora uma intenção e projetos, ações já do governo Dilma para a realização de mamografia no SUS, que passou já tempo, que já é um direito da mulher na saúde pública, mas é difícil ter mamógrafos suficientes, nós ainda penamos com essa realidade. Eu lembro que quando fui eleita prefeita de São Paulo, nós tínhamos 4 mamógrafos, você acredita, senadora Vanessa? 4 mamógrafos na cidade de São Paulo. E isso, e depois tivemos campanhas no Brasil que eram realmente um espanto, porque se faziam campanhas para a mulher fazer o exame, para saber se ela tinha algum caroço de ser e tal, e a mulher que então percebia o caroço queria um mamógrafo e não tinha mamógrafo no Brasil para ela fazer, o que acarretava um desespero gigantesco, sendo que um exame clínico também bem feito também ali poderia dar uma certa tranquilidade, não tinha nem exame clínico e nem mamógrafo, e agora essa questão está avançada no nosso país, né? Isso em 2009, já foi sancionada uma lei que garantiu a realização desses exames para as mulheres com mais de 40 anos. Agora a gente sabe que uma coisa é a lei, outra coisa é a implantação da lei. Hoje nós temos 1.500 aparelhos que fazem 10 exames por dia. Então são 4 milhões de mamografias, sendo, vale dizer que em 2008 esse número era de 2 milhões e 900 mil, quer dizer, nós estamos melhorando, mas ainda falta, e essa é uma preocupação séria. Enfim, a política pública de saúde tem evoluído para atender as mulheres de forma integral. A jovem, a mulher adolescente, a adulta, a idosa, a trabalhadora, trabalhadora, dona de casa, com uma assistência especializada, e o que significa que o SUS está muito mais presente. E é nesse contexto que se encontra o projeto que nós discutimos hoje, e aqui é uma coincidência da senadora que apresentou o projeto, a Vanessa está ali presidindo, que é um projeto extremamente importante, senadora Vanessa. Foi uma belíssima iniciativa. E agora nós vamos fazer uma relatoria e tentar implantar a partir de alguns pontos que Vossa Excelência acentuou, principalmente nas regiões muito distantes, como na região amazônica, nós temos várias, onde não tem exame de Papa Nicolau, porque o exame de Papa Nicolau no sul e sudeste ainda dão conta da mulher ser flagrada com aquele problema e ter um tratamento. Onde não chega o Papa Nicolau, porque é muito mais complexo, tem que chegar pelo menos a vacinação. Da vacinação do vírus HPV, que evita, isso eu achei fantástica a informação, 90% do desenvolvimento de câncer de colo de útero nas mulheres que forem vacinadas antes de iniciar a vida sexual. Então, nos países onde já implantaram, tem países que já têm 100% dessa vacinação, começam aos 9 anos de idade. Eu lembro que eu até assustei quando vi esse dado. Eu falei, mas 9 anos de idade? Quem vai estar começando vida sexual com 9 anos de idade? Aí eu entendi. Não é começando. Tem que dar a vacina bem antes de começar. Então, a fase importante da vacina é dos 9 aos 13 anos. E aí, senadora, nós ainda vamos conversar muito, e conversar muito ainda com os especialistas, com o Ministério da Saúde, que hoje tem um artigo importante. Não um artigo, é uma fala, acho, do Ministério da Saúde, está publicada no jornal, dizendo que o Ministério, que até então tinha um pouco de receio de partir para a fabricação das vacinas, mudou de opinião e está querendo agora fabricar as vacinas. Eu sei que o custo vai ser gigantesco, mas ele tem um custo-benefício, um custo efetivo, né? Porque essas mulheres, 90% a vacina faz efeito. Se nós vacinarmos uma tremenda quantidade de jovens de 9 a 13 anos, nós não vamos ter incidência do colo de útero. Quer dizer, em termos de dor, sofrimento, perda de vida, é maravilhoso. Em termos de econômicos, também é fantástico. Então, realmente tem que ser uma prioridade. A dúvida ainda está, se nós fazemos um primeiro momento de 9 a 13 anos, porque é para diminuir o custo, né? E fazemos o Brasil inteiro, ou fazemos de 9 a 25, começando nas regiões mais afastadas. Aí é uma questão de continuar as conversas, os entendimentos com o próprio Ministério, com a autora do projeto, para que possamos afunilar a melhor proposta para o país dessa dimensão que nós temos, da dificuldade que nós temos, da falta de recursos que a saúde tem, para a gente conseguir um bom encaminhamento. Eu também queria outro dado aqui, o que torna essa doença do câncer de colo de útero mais grave é que 90% dos cânceres de colo de útero são causados por esse vírus, o HPV, que nós podemos eliminar em 90% das mulheres, né? E esse vírus está presente em 50% da população. E que eu achei interessante, que ficou claro também no debate da audiência pública, é que não é necessário para a mulher ter uma vida promíscua para ter esse vírus. Uma relação sexual, ela pode ser infectada com esse vírus, que pode se desenvolver ou não. Né? Se tem a vacina, não vai se desenvolver nunca. Se não tem a vacina, poderá se desenvolver. E essa mulher só tem um parceiro na vida, que foi esse que ela teve essa relação. E ele era portador desse vírus, que também não precisa ter várias relações para o homem também ter esse vírus. Então, é algo realmente que nós temos que nos preocupar. E o melhor de tudo é que nós podemos fazê-lo. Né? Temos condição de maior eficácia. A outra questão que eu também gostaria de colocar é que, isso eu levantei na própria audiência pública, a informação ainda é fundamental, né? A informação e o acesso ao preservativo, porque qualquer dessas jovens, aí pode ser da idade mais avançada, não importa a idade, que for iniciar essa vida sexual e usar um preservativo, ela não vai pegar esse vírus, ela não vai contrair outro, o HIV, o AIDS, por exemplo, e não vai engravidar. Então, a necessidade de nós termos um bom programa de educação educação sexual no país, uma boa distribuição de preservativos àqueles que desejam iniciar sua vida sexual, sejam homens ou mulheres, é extremamente importante. Por que que a gente acaba tendo que entrar nessa vacinação em massa e tudo mais? Exatamente pela dificuldade que nós temos hoje das pessoas se protegerem ou saberem dizer não quando não tem, querem ter uma relação sexual, que também é um dos grandes problemas de adolescente e que você pode sim trabalhar isso em sala de aula, uma educação sexual que seja responsável com o prazer e que seja também responsável quando aquela pessoa não quer ter uma vida sexual. Por fim, senadora, porque eu vou pedir mais um minuto, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para informar aos nobres colegas e àqueles que nos acompanham pela televisão e rádio, que, como relatora do projeto do cuidador de idoso, eu coloquei nas páginas do Senado para consulta pública, porque tenho sido abordada por pessoas que dizem: ah, minha mãe tem um cuidador, meu pai tem um cuidador, eu ouvi falar que vão regularizar, mas eu acho isso, eu acho aquilo. Uma das questões principais que para mim não está clara, é a questão da escolaridade. Se é necessário ter uma escolaridade, pelo menos ginasial, né? Ou uma escolaridade mais alta para exercer esse cargo. Porque esse cargo, pelo que eu já estudei e andei conversando, é um cargo, o cuidador de idoso é quase uma missão. Se a pessoa não tiver prazer em fazê-lo, não tiver delicadeza, não tiver paciência, não tiver amor, não adianta qualquer diploma. Mas também não saber ler uma bula de remédio, que ela vai, não vai poder dar remédio, mas vai poder cumprir uma prescrição, aí também é perigoso. Então, isso está tudo já na internet do Senado, na página do Senado, e eu agradeceria quem tiver contribuição para dar, porque a gente quer fazer o melhor possível. Muito obrigada pela tolerância, senadora Vanessa Grajati.